passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Um mito muito antigo lá da Grécia conta que o bebê Heracles, mais conhecido como Hércules, conquistou a imortalidade ao sugar o leite do seio da deusa Hera, esposa de Zeus, senhor do Olimpo e pai de Hércules. A deusa, que antes dormia, tomou um susto com a sugada forte do bebê, filho de sua rival, Alquimena. No impulso, afastou a criança do seio e o leite jorrou, abundante. O rastro do líquido branco marcou os céus. Assim nascia a Via Láctea.
Essa pode não ser a forma científica de explicar a origem da galáxia que abriga o planeta Terra.
Mas os antigos acertaram em pelo menos uma coisa. A nossa existência está ligada desde os tempos mais remotos a esse líquido precioso, o leite materno.
Via Láctea, caminho do leite. A história sobre a origem da nossa galáxia relaciona o início da nossa existência com um ato de amamentação.
Este é um mito, no sentido de narrativa simbólica, uma forma alegórica de explicar o mundo.
Mas o que mais tem por aí sobre aleitamento materno são mitos naquele outro sentido, o da crença mentirosa que só atrapalha a vida.
Quer um exemplo? O mito do leite fraco.
Ou aquele que diz que dar de mamar por muitos anos deixa a criança mimada.
Tudo isso a Jéssica Madeira de Brasília teve que ouvir. O bebê dela tem 1 ano e 4 meses.
Quando ele era pequenininho, era, será que ele não tá chorando porque tá com fome? Será que ele não dorme de noite porque seu leite não sustenta? E agora tem essa coisa de falarem, ele já tá muito grande pra tá mamando, ele não precisa mais disso. Vai ficar mimado.
A coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, Miriam Santos, derruba primeiro a história do leite fraco.
Isso é um mito. Não existe leite fraco, mesmo aquelas mulheres que tem, por exemplo, desnutrição, o corpo da mulher é capaz de produzir um leite adequado para a sua criança.
E esse papo de que tem de desmamar logo, senão a criança fica mimada?
A recomendação da OMS, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é de que a mulher deve amamentar até os 2 anos ou mais. E sendo que exclusivo nos 6 primeiros meses. No segundo ano de vida, 90% da vitamina C que a criança precisa, ela recebe do leite materno.
Essa recomendação que Miriam reforça sobre a importância de a criança ser alimentada só com leite materno nos 6 primeiros meses de vida é adotada no mundo inteiro graças às pesquisas do médico brasileiro César Victora, iniciadas na década de 80.
Ele atendia crianças moradoras de favelas das cidades gaúchas de Porto Alegre e Pelotas.
E reparou que, por causa da subnutrição e da falta de saneamento básico, doenças como diarreia e pneumonia eram fatais.
Mas as crianças que eram amamentadas resistiam mais às doenças, o que demonstrou a força do leite materno.
Um dado inovador para a época foi verificar que o certo era só dar de mamar, sem aquelas receitas antigas de chazinho aqui, aguinha colar.
Não era simplesmente dar o leite materno ou não, mas evitar dar para criança menor de 6 meses qualquer outro tipo de líquido. Nós conseguimos mostrar que simplesmente acrescentar água e chá na dieta já aumentava muito o risco de mortalidade.
Dos anos 80 para cá, com a divulgação desse e de outros estudos de César Victora, muitas campanhas em defesa da amamentação exclusiva foram feitas, leis foram aprovadas e políticas públicas adotadas aqui e em outros países.
No Brasil, houve um aumento significativo no tempo médio de aleitamento.
Na década de 80, a duração média do aleitamento era menos de 3 meses. Hoje já está em mais de 1 ano. Foi uma série de ações realizadas pelo governo, pela legislação trabalhista que permite a mãe ter uma licença maternidade de 4 a 6 meses, ou seja, 6 meses para todas. Além disso, houve muita divulgação do aleitamento na mídia, foram treinados profissionais de saúde e hoje em dia o Brasil consiste em uma referência internacional para as boas práticas de amamentação.
Especialistas classificam esse aumento no tempo médio de aleitamento como uma vitória para as saúdes materna e do bebê. É importante também manter a cultura da amamentação, hábito perdido no Brasil até o início da década de 70 e resgatado de lá para cá com as campanhas institucionais e ações governamentais.
A Jéssica Macedo, de Brasília, optou pela amamentação em livre demanda, ou seja, dar de mamar sempre que o bebê desejar.
Eu acho que é o melhor presente, assim, que você pode dar para o seu filho, para o vínculo também. O vínculo que você constrói com a amamentação é muito forte, é muito fofo. Eu adoro amamentar e eu quero seguir amamentando até quando ele quiser mesmo.
É, Jéssica, você sabe que ao amamentar, você garante o alimento da maior qualidade para o seu bebê.
E também é beneficiada em sua saúde, pois quem amamenta fica mais protegida, por exemplo, contra o câncer de mama.
Minha filha caçula nasceu de 36 semanas, nasceu de uma gravidez de alto risco. Eu amamentei a minha filha enquanto ela estava na UTI. Doei também meu leite materno para 3 trigêmeos que estavam necessitando ganhar peso. Eu incentivo que todas as mães possam dar de mamar. Os filhos ficam mais saudáveis. E fiquei sabendo que menino que mama muito é mais inteligente.
Esse comentário final da Simone Nobre, ouvinte de Natal no Rio Grande do Norte, mostra que ela é bem informada.
Sim, porque a ligação entre aleitamento materno e desenvolvimento cognitivo foi confirmada por uma pesquisa do epidemiologista César Victora com 4 mil pessoas nascidas no ano de 1982 em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Crianças que tinham sido amamentadas por 1 ano ou mais, elas têm hoje, como adultos, um QI que é cerca de 4 pontos mais alto do que as crianças que foram amamentadas por menos de 1 mês.
Viu? A Simone está bem informada e, pelo que ouvimos no depoimento, ela sabe da importância que a amamentação tem para os bebês prematuros e de baixo peso.
A médica neonatologista Noêmia Meioás diz que o leite materno tem uma inteligência própria. Sua composição varia conforme a idade gestacional.
O leite materno da mãe do prematuro, ele é próprio para o prematuro, para aquela idade gestacional. Todas as propriedades, enzimas que são especiais para a digestão dele. Então, a gente tem um número muito menor de infecção, de problemas intestinais, quando a gente consegue que essa mãe consiga tirar a quantidade de leite suficiente para esse bebê no período que ele fica internado na UTI neonatal.
A Noêmia nos ajuda a derrubar um mito que envolve aquele primeiro leite que a mãe produz, o colostro.
Como ele é pouquinho, tem gente que acha que ele não dá conta de alimentar o neném.
Quando o bebê nasce, aquela quantidade mínima de colostro é o suficiente, porque o estômagozinho dele só cabe 5 ml, então não existe aquela coisa, ah, eu tenho pouco leite, o colostro é aquilo mesmo, 5, 10 ml de colherinha e é o suficiente para o bebê.
Então, já temos uma lista de benefícios do leite materno.
Supre as necessidades do bebê desde o início. Ajuda prematuros e nascidos com baixo peso.
Protege contra doenças e ajuda no desenvolvimento cognitivo das crianças.
O coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, João Aprígio Guerra, que em 2016 veio ao Senado para uma audiência sobre amamentação, adiciona à lista a prevenção à obesidade.
É que o leite do final da mamada, mais gorduroso, regula os mecanismos de saciedade do bebê.
Numa mamada após a outra, ela vai compatibilizando a saciedade física, plenitude gástrica, com a saciedade psíquica, saturação de papilas gustativas. Então, nessa evolução, criança que é amamentada exclusivamente ao seio materno por 6 meses tem uma menor probabilidade de se transformar num adulto obeso.
Para as mães, o aleitamento diminui os riscos de desenvolver cânceres de mama e de ovário. Doenças que estão entre as que mais matam mulheres no Brasil.
Então, seja para a mãe, seja para o bebê, há uma lista de benefícios que fazem do aleitamento um ato poderoso de vida.
Compre Lacta, o leite que é quase idêntico ao materno, só com uma diferença. Ele contém mais proteína para o desenvolvimento muscular, cerebral e dos ossos. Só Lactan deixa o seu bebê com bochechinhas rosadas e olhinhos brilhantes. Leite Lactan, igual, só que melhor.
No passado, a indústria alimentícia fez acreditar que o leite artificial era mais nutritivo do que o leite materno. É difícil de acreditar, mas tinha até leite condensado sendo vendido como complemento para bebês que ainda mamavam.
Hoje sabemos que isso é um mito. O melhor alimento para o bebê é o leite materno. e que se deve evitar outros alimentos antes dos 6 meses.
Sobre o uso das fórmulas, especialistas alertam que elas ainda devem ser vistas com cautela, já que a introdução da alimentação artificial antes do 6º mês de vida contribui para o aumento no risco do surgimento de diabetes e linfomas.
Aí alguém pode perguntar, mas e as mães que não podem ou não querem amamentar?
A coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, Miriam Santos, fala sobre isso.
Temos que estar capacitados para entendê-las e prescrever a alimentação de forma mais correta para ela. A decisão sempre tem que ser dela. Em nenhum momento isso pode ser imposto pelo profissional de saúde, pela família, pela sociedade.
Desde 1992, a partir de 1º de agosto, acontece a Semana Mundial da Amamentação em 120 países, incluindo o Brasil.
Em 2017, a campanha fala da importância de todos, mas todos mesmo, apoiarem a amamentação.
Para garantir o aleitamento como direito básico dos bebês, não basta o esforço das mães.
Os governos precisam reforçar suas políticas públicas e o legislativo deve propor leis, inclusive trabalhistas, que assegurem esse direito.
As empresas devem apoiar suas funcionárias nutrizes e os médicos e todos da saúde devem orientar sobre o assunto.
E o que dizer dos familiares próximos e dos pais das crianças?
Todos têm de fazer sua parte nesse processo. Afinal, não existe esse negócio de supermãe.
Entramos em um terreno delicado, não é mesmo? Esse mito é querido e muitas mulheres são consideradas heroínas por enfrentar tudo para criar bem seus filhos.
Essas mulheres são mães com M maiúsculo, sem dúvida, e merecem nosso reconhecimento.
O problema é que quando estabelecemos um ideal de supermãe, nós esquecemos que somos todas humanas.
Eu achei que eu ia me sentir uma supermãe, amamentando, né? Ser capaz de nutrir a minha filha plenamente, sem precisar dar mais nada para ela. Mas é uma coisa que ainda é ambígua para mim, assim. Sei lá, é difícil. Porque achei que eu ia gostar mais e eu não gosto tanto de amamentar quanto eu deveria, eu acho. Eu amamento em livre demanda, eu não ofereci chupeta, eu não ofereci fórmula, eu não ofereci água, eu não ofereci chá, mamadeira, copinho, nada. Mas aí, assim, eu parei a minha vida, né? Eu mudei de estado. Às vezes eu me pego querendo fazer outras coisas, querendo dar um tempo pra mim e eu não posso, né? Então, assim, onde é que eu estou nessa história toda, assim? Eu me perdi.
A Jéssica Ximenes, de Mato Grosso do Sul, teve a coragem de assumir sua humanidade e dizer que as mulheres não são de aço.
Elas sentem cansaço, estresse, sono, solidão, medo e tristeza.
E o fato de demonstrarem essas emoções não significa que elas não amem seus bebês, mas que elas esperam o apoio das pessoas ao redor.
Jéssica, que é doula, educadora perinatal e uma estudiosa do tema, destaca a importância do trabalho proativo junto às mamães.
Porque a amamentação não é só a mãe. Para ela produzir o leite dela, ela precisa, por exemplo, estar tomando pelo menos 3 litros de água por dia. Tem alguém colocando um copo de água do lado dessa mãe, sabe? Tem alguém preparando uma comida para ela, tem alguém segurando o bebê por 10 minutos, mesmo que ele esteja chorando desesperado para essa mulher ir no banheiro fazer xixi.
A coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, Miriam Santos, diz que essa rede de apoio ajuda que a mãe não desista de amamentar.
A mulher precisa de apoio. Existem algumas situações de estresse que podem prejudicar a amamentação, sim.
Foi cheia de culpa, mas já no limite, que a Manuela Rampazzo, de Brasília, por orientação do pediatra, deu um leite artificial para sua 2ª filha depois de muito choro e tentativas de amamentá-la. A bebê tomou e dormiu.
A mãe pôde descansar um pouco. O que aconteceu em seguida?
A coisa do peito é muito maluco. O peito é um órgão muito doido. Relaxando um pouco, de repente começou a fluir. E aí eu nunca mais dei o complemento. Eu cheguei, inclusive, a doar leite pro banco de leite. O que foi, para mim, uma emoção imensa. E como agradecimento também às pessoas do banco de leite que me ajudaram.
Reconhecer nossos limites físicos ou emocionais não é algo negativo.
A história da Manuela mostra que, pelo contrário, O apoio que se recebe pode ajudar não só a superar aquele momento difícil, como trazer surpresas boas como a emoção de doar leite materno.
No próximo bloco da reportagem especial de Peito Aberto, Mitos e Realidades da Amamentação, vamos falar sobre o trabalho dos bancos de leite no Brasil e a relação entre cirurgias mamárias e dificuldades no aleitamento. Será isso outro mito?
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.